Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemor dá início aos trabalhos à 18ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 19ª legislatura, às 17h42. De acordo com o registro de presença no SAPR, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Com base no artigo e no parágrafo 3º, do artigo 20 do Regimento Interno, comunico que o Poder Executivo, atendendo à legislação, protocolou na Câmara Municipal a memória de metodologia de cálculo da receita da LOA 2025, a qual estará disponível para consulta a partir de amanhã, na aba de documentos acessórios e projeto de lei número 47/24, no SAPL. Peço à primeira secretária que realize votação da ata de número 19, de 27/5/2024. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da mesma.
Boa tarde a todos. Está em votação a ata 19, de 27/5/2024. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Ata aprovada, senhor presidente.
Peço à Secretaria Legislativa que exista presença do novo vereador Nelson Almeida. Ata foi aprovada, temos um total de 2 indicações. Solicito o segundo secretário que faça a leitura das emendas.
Boa noite a todos. Indicação número 432, do vereador professor Adriel. Indico o Poder Executivo que seja realizado a limpeza dos bueiros, roçagem de mato e a varrição na extensão da rua Antônio Duarte, no Jardim Panorama. Indicação número 433, da vereadora Valda Farmácia, que indica o Poder Executivo a construção de creche no bairro Jardim Parque do Café. Indicações lidas, presidente.
Peço à Secretaria Legislativa que resista a presença do novo vereador Bruno Leite. Uso da palavra aos vereadores inscritos para falar no expediente. Com a palavra, novo vereador Vitor Gabriel.
Boa noite a todos. Mesa diretora, nobres vereadores, senhor presidente, vou pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de 2 pessoas, né, que infelizmente nos deixou, que é o Gabriel Fernando Araújo Félix, Gabrielzinho, morava ali no Parque do Café, e também o Elinaldo Dias Santos. Eu não sabia que o nome dele era esse, que a gente chamava ele de Toshi, né? Que é irmão do nosso amigo Pefa, né? Irmão do nosso amigo alemão também, que faleceu aí, infelizmente, aí, nos deixando. Vou pedir um minuto de silêncio. Não precisa descontar do meu tempo, tá, presidente? Obrigado.
Peço um minuto de silêncio.
Boa noite a todos mais uma vez. Quero agradecer a presença aí do público, agradecer a presença da nossa valorosa Guarda Municipal, que há muito tempo aí vem desempenhando um papel fantástico e importante aí na nossa cidade. Depois dessas perdas que eu particularmente tive, eu cheguei pronto para um discurso e foi por água abaixo, devido aí ao sentimento de perda. Mas eu gostaria de falar, né, não sendo incisivo, a situação do pessoal do Santa Clara do Lago, que para muita gente aqui desse lado aqui é cômodo, mas a situação deles não é muito agradável lá para eles lá, abandonado pela cidade de Montemor. Muitas das vezes a gente fala as coisas, as pessoas não pensam que a gente está com pirraça, com isso, com aquilo. Mas é só viver o que as pessoas lá vivem para começar a entender. Eu gostaria que o Marcelo colocasse um vídeo, Marcelo, por gentileza.
...24, exatamente às 11 horas e 57 minutos, e estou aqui para dizer que não temos nenhum tipo de atendimento na nossa cidade de Montemor, a não ser o psiquiatra, que é o qual nos renova a receita para os nossos filhos não ficarem sem medicação. E muitas vezes, né, podemos chegar lá no alto custo e não ter o medicamento. Não temos terapia ocupacional, não temos fonoaudiólogos, não temos neuropsiquiatra, temos a AMA, né, ou a AMA, como é atual conhecida, porém, agora é só com ordem judicial. Eu, sendo moradora de Montemor, não tenho auxílio e não tenho como utilizar a AMA. É muito difícil a atual situação que nós nos encontramos e não está tudo resolvido, como foi dito na sessão de Câmara na segunda-feira que eu assisti.
Boa tarde. Meu nome é Juvenilza, sou mãe de um autista, sou moradora aqui da cidade de Montemor, na rua 35 do Jardim Colinão. Meu filho na cidade não tem nenhum atendimento, nenhum suporte especializado para ele aqui na cidade. Ele tem todo o atendimento em Campinas. Consegui o atendimento dele lá com muita luta, muita dificuldade. Mas ainda enfrento muitas dificuldades, porque a nossa rua não é asfaltada. E quando chove, o carro que é direito do meu filho vir buscar ele aqui na minha casa não vem, por causa da dificuldade da nossa rua. Então, ou eu levo ele onde tem o asfalto para ele pegar o carro, ou ele perde o atendimento. Mas enfrento dificuldade em levar ele lá em cima para pegar o carro também, porque ele tem a visão subnormal, meu filho tem deficiência visual. Deficiência visual não, tem uma doença nas vistas. E a gente enfrenta toda essa dificuldade para fazer o atendimento dos nossos filhos. Tem várias mães que estão aí na luta, né, esperando uma vaga para os filhos. Então estamos lutando em busca de uma melhoria na nossa cidade, que os órgãos emissores traz um atendimento de qualidade especializado para os nossos filhos, porque são de direito deles como cidadão. Pagamos nossos impostos e não temos retorno em nada para a gente conseguir algo para os nossos filhos autistas, que é de direito deles. A gente tem que lutar, tem que recorrer à justiça. E mesmo assim não é nada fácil. Então estou aqui em apoio junto com as mães, lutando por essa causa dos nossos filhos autistas, porque eu também sou mãe de um. E mesmo ele tendo atendimento, eu ainda enfrento muitas dificuldades.
Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu moro em Montemor, aqui no Jardim Paulista, já há 9 anos, mais ou menos. Hoje é dia 31 de maio de 2024. Venho aqui dizer que já fazem 3 anos que eu aguardo um atendimento para o meu filho de terapia ocupacional, de psicólogo, de neuro, e não tem. Eu atualmente só passo meu filho com psiquiatra para dar remédio. Então, a qualidade de vida que ele poderia ter, que ele deveria ter, ele não tem. Então, infelizmente, a gente não tem apoio da cidade. Foi dito aí por alguém que a gente tem suporte, que a gente tem acolhimento, que os nossos filhos todos são atendidos, que é só procurar a Secretaria de Saúde, mas isso não é verdade. Então, eu queria que as pessoas pudessem enxergar e tratar a causa com mais respeito e sem mentira, que realmente fosse feito, sem precisar querer se engrandecer em cima da causa, mas porque é um direito, né? Tá na lei, então tem que ser cumprido. Então, venho aqui fazer um apelo aos governantes, né, as pessoas aí que cuidam da cidade, que olhem para as nossas crianças autistas com mais carinho e atenção e respeito que eles merecem.
Boa noite. Meu nome é Aline. Sou mãe atípica de 3 crianças autistas, um de nível 1 de suporte de 8 anos, um de nível 2 de suporte de 4 anos e um de nível 3 de suporte de 2 anos. Venho aqui com minha indignação a respeito da cidade de Montemor em questão de tratamento dos nossos filhos. Nós não temos suporte nenhum da saúde pública de Montemor, pois nós estamos sem neuropediatra, nós estamos sem conseguir receitas, principalmente receita para os nossos filhos. Temos que estar correndo atrás de muitas coisas para poder estar conseguindo essas receitas. Não temos nenhum tipo de suporte para eles. E é mentira quando dizem que nós estamos com suporte, quando a prefeitura diz que nós estamos tendo suporte.
Nos minutos que me restam, gostaria de agradecer a presença da Adriana, da Patrícia, da Gleice, da Donata e da Aline. Isso daí a gente não é gente querer arrumar confusão com o prefeito. Não, a gente só quer a solução para essas mães. E fora elas tem um monte. Fora elas tem muitas. E particularmente eu não estou aqui brincando. Estou aqui brincando. Com brincadeira. É sério. Só que não adianta ser sério aqui e não ser sério lá. O que as pessoas também têm que entender é que se não houver uma união entre as mães, não vai conquistar. Passa batido. O problema, aliás, não é um problema, mas a questão só fica com vocês. É simples. Boa noite, muito obrigado.
Com a palavra o novo vereador, professor Adriel.
Um, dois. Olá, muito boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando a sessão ordinária do dia de hoje. Hoje eu venho aqui para falar sobre alguns assuntos muito importantes para a municipalidade. Vou abrir a minha fala dialogando com todos a respeito, mais uma vez, da pauta mobilidade urbana. Tenho 3 assuntos para falar brevemente aqui, antes de falarmos a respeito de TEA na cidade. Um elogio, por que não, e 2 reivindicações muito importantes a serem feitas. Primeiro ponto que gostaria de mencionar, eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Mobilidade Urbana pelo trabalho de conscientização realizado a respeito do Maio Amarelo. Eu estou aqui em mãos com um folheto da campanha do Maio Amarelo, uma ação muito importante que aconteceu em vários pontos da cidade, dirigido aí pela equipe da Demutran. E é muito importante quando falamos de conscientização, porque a maioria dos problemas que permeiam a sociedade passa por uma questão de conscientização. A partir do momento que se desenvolve uma consciência cidadã a respeito dos assuntos que interessam a municipalidade, nós temos a melhoria da sociedade, o amadurecimento da sociedade, o avanço da sociedade a partir das pautas que envolvem a nossa consciência. Então, parabéns pela iniciativa. A consciência é o melhor caminho para solucionarmos os diversos problemas que temos no trânsito, na cultura do trânsito do nosso país, e na nossa cidade não é diferente. A reivindicação que eu gostaria de fazer, e aproveitando a oportunidade que o secretário de Mobilidade Urbana se faz presente aqui no plenário, eu vou ter a oportunidade de protocolar hoje um ofício com Vossa Excelência a respeito de um assunto que está me preocupando. Mais uma vez chegou ao meu gabinete uma denúncia de uma falta de bom senso que nós estamos tendo na dinâmica do transporte público na cidade. Nós estamos tendo um problema, especialmente aí nos finais de semana, mas isso acontece em outros dias da semana também, E o caso que me chegou foi de um munícipe que pegou a linha 308 às 3 horas e 35 minutos da tarde no domingo e estava com o objetivo de pegar às 3h55 a linha 317 2A para retornar para sua casa. E aí foi frustrante porque quando o carro da linha 308 já estava dentro das dependências do terminal Benini, a linha 317, segundo o munícipe, arrancou e foi embora. E por uma questão de poucos segundos, esse morador teve que aguardar mais de uma hora, porque o próximo horário era às 5 horas e 5 minutos da tarde. Então, esse é um problema recorrente, não é a primeira vez que essa reclamação chega no nosso gabinete. Então, eu vou pedir via ofício, e já estou aqui pessoalmente falando ao nosso secretário, para buscar um diálogo aí com os motoristas de ônibus, com os fiscais que cuidam aí do transporte aí público da cidade, porque é difícil, é triste nós vermos que por uma questão de bom senso, uma intolerância por alguns segundos, as pessoas perdem uma condução e tem que ficar mais de uma hora aguardando o próximo horário. E não é a primeira vez que esse caso vem ao meu gabinete. Então, imagino que outros vereadores já devem ter recebido essa mesma reclamação. Então, eu peço providências, por gentileza, para corrigirmos esta questão. A outra reivindicação que quero fazer aqui é a respeito do nosso plano de mobilidade urbana. Eu já mencionei aqui na tribuna a importância de avançarmos com esse plano aqui em Montemor. O prazo de Montemor para ter um plano de mobilidade urbana está se esgotando. Estamos correndo contra o relógio. E seria prudente se nós aprovarmos esse plano de mobilidade com o devido rito da Casa de Leis, né? Com análise prévia da Secretaria Legislativa, com análise de Comissão de Justiça e Redação, com audiência pública, com a população tendo a oportunidade de debater a respeito do problema. Mas para isso acontecer, nós precisamos que a presidência desta Casa de Leis, e falo com o devido respeito a Vossa Excelência, nosso presidente, por gentileza, receba o projeto. Precisamos receber esse projeto, porque o plano de mobilidade urbana versa a respeito de investimento no transporte público em uma cidade que é cortada por uma rodovia estadual, em uma cidade que nós temos um transporte que, infelizmente, ainda é precário, principalmente as pessoas com deficiência. E como que o município vai receber, captar recursos para investimento em carros adaptados dentro da cidade, para investimento em novos carros, para atender bairros inteiros, como Central Park, por exemplo, se nós não tivermos a oportunidade de pleitear os recursos do governo federal, porque nós não temos um plano de mobilidade urbana. Então, eu entendo que nós tivemos um feriado semana passada, imagino que, por razões do feriado, possa ter atrasado a marcha para esta Casa de Leis exarar aí a análise prévia da Secretaria Legislativa para receber aí o projeto. Imagino que seja por causa disso. Eu sempre penso o melhor das pessoas. Por isso, eu peço a Vossa Excelência, nobre presidente desta Casa de Leis, por gentileza, pensando em todo o povo de Montemor que precisa de um transporte público melhor, que dê celeridade ao recebimento dessa matéria para que nós possamos avançar com essa propositura, por gentileza, eu peço uma vez mais a Vossa Excelência. Falando agora, por último e não menos importante, a respeito desta pauta que toca, sobretudo, o nosso coração, que é a pauta do transtorno do espectro autista e a necessidade de suporte dentro da cidade de Montemor. É perfeitamente compreensível o estado de cansaço, o estado de decepção, de desapontamento por pais, por parte de toda a comunidade que tem pessoas da família com autismo. Porque A situação de abandono é uma situação de muito tempo. Nós não estamos falando de um abandono no tempo presente. Nós estamos falando de uma pauta que, infelizmente, nunca foi assistida com a devida atenção neste município. Nunca. Nem, não foi. E muito menos pelas antigas gestões que têm aqui os seus representantes que querem defender a causa, mas que acabam defendendo as forças políticas que nunca fizeram nada por este campo. Nós tivemos uma atitude diferente, em solidariedade a todo este público. Primeiramente, nós iniciamos uma série de reivindicações junto ao Poder Executivo para proporcionar que, pelo menos, tenhamos uma entidade dentro da cidade com condições de atender este público. Trabalhamos muito para que houvesse a permissão do uso público de solo para a AMA ter se instalado aqui no município. Batalhamos por doações, inclusive da iniciativa privada, para que a AMA hoje tenha estrutura para atender um público. Agora falta o principal, que falta o custeamento, né? O investimento em profissionais para atender este público. E pensando nesta causa e na sensibilidade desta causa, que eu nunca me atrevi a usar a dor e o desapontamento dentro de uma pauta tão séria para fazer sensacionalismo, política sensacionalista, e nunca me interessei em usar as pessoas que sofrem com esse problema. Por isso, ao invés de expor qualquer pessoa publicamente, eu fui à luta para trazer recursos para atender esse público, já que a prefeitura estava além das suas possibilidades no momento de custear esses profissionais. É por isso que nós trouxemos duas emendas parlamentares, totalizando R$500 mil em investimento, que não está parada. Neste momento, ela está no departamento jurídico, onde está sendo articulado o texto do projeto de lei, onde está sendo articulado o programa de saúde, porque isso não pode ser aprovado de qualquer maneira, para que haja um programa, para que haja um chamamento público justo para contratar profissionais. E lembrando que estamos enfrentando uma seara muito difícil, porque a questão da neuropediatria, nós estamos sofrendo com a ausência desses profissionais em toda a região, e em outra oportunidade eu falo um pouquinho mais. Muito obrigado.
Passo os trabalhos da mesa ao novo vereador Huberto Carvalho, vice-presidente dessa casa.
Com a palavra agora a vereadora Altran.
Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus aí por mais um dia de trabalho. Mesa diretora, vereador Beto, presidente, vereadora Val, professor Fio, vereador Vitor Gabriel e os demais novos vereadores aí, uma boa noite a todos. Vamos seguir aqui, então, mandar os parabéns aí para a nossa grande amiga Gabriela, que é filha do Bi, que o Bi esqueceu, né, Bi? Não teve tempo, hein? Esqueceu, né? Mas parabéns para a Gabriela aí, muitas felicidades aí, está fazendo 24 anos. Quero agradecer a nossa guarda municipal, em nome do nosso secretário Serra, que está aqui presente. Quero agradecer a guarda municipal pelo belo trabalho que está fazendo no nosso município. Inclusive, ontem, eu precisei muito do pessoal da guarda e fui muito bem recepcionado, muito bem atendido. Eu creio que com a população também é do mesmo jeito, que eu tenho visto falar muito bem da guarda municipal em todos os lugares que eu ando. Então, parabéns à guarda municipal, no nome do secretário Serra, cumprimento todo o secretário que está aqui presente. Quero cumprimentar, mandar um abraço ao nosso comandante Alain, onde eu fiz algumas ligações para ele, fui muito bem. Muito bem atendido. Quero agradecer aí o Alessandro, chefe de equipe, onde estava coordenando toda a equipe e fez os trabalhos a respeito do concurso público, onde o presidente ligou para o comandante e o comandante deu atenção devida. Então, obrigado aí o pessoal da guarda. Obrigado, Serra. Quero também agradecer a nossa comissão que participou diretamente no concurso público. Quero agradecer a doutora Kátia, quero agradecer a Sirlene e quero agradecer o Marcelo do RH. Fizeram um ótimo trabalho, fizeram as visitas nas escolas, fizeram as fiscalizações devidas que deveriam ser tomadas. Então, parabéns aí à nossa equipe e desejo boa sorte, que esse resultado saia logo, que a gente precisa chamar alguns que passou no concurso aí o mais rápido possível. Quero falar também um pouquinho do CAPS, onde eu recebi umas fotos hoje, de uma fila imensa que estava tendo lá hoje. E eu queria ver com a secretária, se ela estiver me ouvindo, a secretária de saúde, que ela dê uma atenção um pouco a mais ao CAPS. Por quê? Segundo me falaram, diz que só abre uma vez a agenda no mês. Então, fica muito movucado. O pessoal até comentou comigo, Altran, e se der uma chuva, como é que nós faz? Eu até que entendo. Eu queria falar com a secretária, se ela estiver me ouvindo, que dê uma atenção, vê se consegue abrir pelo menos duas vezes no mês a agenda lá, para poder o pessoal fazer as consultas, para agendar as consultas, né, que são agendadas. Então, é mais ou menos isso. Secretária, se estiver me ouvindo, por favor, gostaria que desse uma atenção, se precisar me ligar, eu estou à disposição. Também quero comentar um pouco aí do pessoal das mães atípicas aí, e falar que a gente está junto nessa luta, tá? Estou brigando, escutei alguns relatos, vi algumas postagens, o vereador Vitor Gabriel é um grande parceiro, e estou à disposição, a presidência da Câmara está à disposição, inclusive a plenária que a gente fez aí, agradeço a vereadora Val pelo empenho que teve. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite.
Obrigado, vereador. Retorno aos trabalhos da mesa à presidência, ao vereador Altran.
Obrigado, vereador Beto. Com a palavra, a nova vereadora Valda Farmácia.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente e todos que nos assistem em casa. Vamos lá. Vou colocar um áudio, eu não tive tempo de estar colocando.
Pois não, vereador.
Falando a respeito daquela mãezinha que o senhor colocou o vídeo, está aqui a Alexandra, né? Ela já foi atendida e vários casos de mães atípicas está sendo, sim, encaminhado pela Secretaria, tanto de Educação como de Saúde. Obrigada. Como mãezinhas atípicas, vou explicar uma coisa. Essa vereadora faz um trabalho sério. Eu tenho palavra. Eu não brinco e não exponho nenhuma mãe atípica, principalmente aquelas que participaram da minha plenária. Essa palavra, o nobre vereador incansavelmente expôs essa mãezinha atípica, tanto aqui como nas redes sociais. Basta. Eu, toda vez que colocava o vídeo dela, eu estava avisando o presidente, para de expor essa mãe. Por que que eu pedi a parte dele e falei isso? Porque aquela mãezinha, naquela situação que ele estava falando, ela foi atendida pela Secretaria de Educação. O que ela solicitou para essa vereadora em tribuna, eu solicitei ao prefeito, o prefeito cumpriu a palavra dele. Então, ela foi atendida. E ela não sabia que estava sendo exposta desde da plenária. Por que ela? É a mais vulnerável? Eu não vou dizer o nome dela. Igual nas redes sociais que falaram que... Gente, eu fiz uma reunião, eu fui convidada para uma reunião de mãezinhas atípicas. Desculpas que não foram convidadas, mas eu fui convidada. Quero agradecer a Simone. Atendi, inclusive, várias mãezinhas que estavam naquela reunião, tem uma demanda muito grande, vocês sabem, mães atípicas, seus filhos precisam. E essa demanda foi passada, passada por mim pela Secretaria de Saúde. Como aconteceu? Fui chamada de mentirosa por conta dessa fala. Porque eu solicitei que as mães atípicas entrassem em contato com a Secretaria de Educação e Saúde. Mas vamos lá. Eu fiquei muito feliz com essa reunião, porque aquelas mães, eu não escolhi essa causa, gente. Elas me escolheram. E eu vou vestir a camisa. Então, me perguntaram sobre a emenda, por isso que eu pedi para o professor Adriel falar sobre a emenda que ele conquistou. Na plenária aqui, tanto a minha emenda impositiva como a do vereador Bruno Leite será destinado à causa do TEA, do transtorno espectro autista. Então, quando forem falar dessa vereadora nas redes sociais, saiba que eu não levo desaforo para casa. Não mexa com nenhuma mãezinha atípica. Expondo, porque expor aquela mãe é também expor o seu filho. Creio que uma vez basta. E a mãe não sabia. Eu não posso nem colocar os áudios dela aqui, porque eu vou estar expondo ela. Mas como ele trouxe vários vídeos, e vocês, mães, estão certo, o município não tem nada que vocês pediram. Não tem. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha. E essa vereadora não está com o braço cruzado. Que quando eu peguei essa causa, eu fui para Brasília, pedi emenda exclusivamente para o TEA. Para a gente ter um centro especializado a respeito. O prefeito já deu até o local, mas o local é para um centro de referência com pessoas com deficiências e TEA. Já foi conversado isso com a secretária? Já foi falado aqui por nós, vereadoras. Só estamos buscando recurso. Professor Adriel ali fazendo a parte dele. Eu e o Bruno fazendo a nossa. Qual é o papel do vereador? É ir nas redes sociais, bater nessa vereadora porque tem problema pessoal? Ou fazer essas mães se unir para a gente buscar apoio para nossas crianças? Com transtorno? Não. Mas foi fácil pegar o vídeo e eu avisei. Se não parar, eu vou processar. Vou ajudar essa mãezinha. Porque hoje ela chorou incansavelmente. Ela deve, se desculpa, vereador, por você usar a imagem de uma mãe atípica. Você não sabe o que ela passa. E fica sabendo por último nas redes sociais, porque as outras mãezinhas estão mostrando. Eu conversei, eu acho que com a Patrícia. Porque ela compartilhou o vídeo do vereador me expondo. Eu não falei que não tem nada no município, não se tem mesmo. Não tem. Eu falei que é para essas mãezinhas serem encaminhadas para a Secretaria de Saúde e Educação. Eu não falei que as mães atípicas são atendidas em tudo. Não foi isso. Então, eu tenho que vir na tribuna para me justificar, porque um colega meu está me expondo nas redes sociais. Só que sou muito mulher para assumir minhas coisas, vereador. Quando eu peço, quando fala de arame, café, envolva-se os dentes dele também. Vocês perguntam para mim depois o que é isso. Eu vou lutar. Se vocês quiserem entrar, o grupo não foi eu que fiz, mas está lá a Simone, que a reunião foi na casa dela. Foi ótimo, eu consegui atender umas 10 mãezinhas que estavam lá. E todas essas mães, secretária de saúde. A senhora mandou um áudio para essa vereadora, que não era para essa vereadora. E pasmem. Você disse que está barrado politicamente. Se você barrar essas mães, principalmente as que estão aqui pedindo de ajuda, a gente judicializa. Fazer uma ação pública contra o município. Mas essa vereadora não vai parar. Eu não vou desistir. Então tem vereador compromissado aqui, sim. Eu não coloco uma mãe, um vídeo de uma mãe atípica aqui. Toda sessão. E cruzo os braços, não faço nada por vocês. Eu faço. Eu não preciso expor ninguém. Essa vereadora trabalha.
A parte, nobre.
Toda, nobre vereador.
Quero cumprimentar a fala de Vossa Excelência e dizer que o nosso mandato tem um compromisso de buscar respostas. Porque reclamar, resmungar, né, qualquer munícipe pode abrir um protocolo. Precisamos achar soluções para um problema complexo, muito complexo. A falta de neuropediatra na rede, por exemplo.
Sim.
Nós estamos tendo uma falta desses profissionais em toda a região, quando eu cobrei a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde me informou que há dois profissionais de outras áreas que estão concluindo especialização para fortalecer essa gama de profissionais que atendam no campo da neuropediatria. Fonoaudiologia. Também estamos com uma crise de achar profissionais também na região. Para vocês terem uma ideia... Foram contratados dois. A fila é muito grande para esse atendimento. Eu preciso achar um fonoaudiólogo para minha filha. Estou recorrendo.
Cedida.
Libera a segunda parte para o vereador.
Um, dois.
Volta meu tempo, vereador.
Para não ocupar o espaço de uma família que também está carente, precisando desse serviço, eu estou recorrendo ao plano de saúde da minha esposa, que numa clínica particular que procuramos tem uma fila de espera de 50 crianças para ser atendido no fono. A solução para isso é buscar parcerias com entidades que têm contatos com esses profissionais, que pelo concurso público nós não estamos conseguindo. Então, ao invés de esmurrar o governo e não trazer
tempo,
um
vereador.
Centavo para a causa, nós optamos por buscar recursos.
Do mais, senhor presidente, eu gostaria de dizer para essas mãezinhas, está procurando essa vereadora para estar conversando, vamos fazer a união, porque eu trabalho. Eu não fico postando em redes sociais o que ele não faz, eu faço.
Com a palavra, o novo vereador Bruno Leite.
Uma boa noite a todos. Cumprimento os vereadores aqui presentes, público presente, os secretários municipais aqui presentes, as mães que se encontram aqui presentes. Bom, sobre... As mães com os filhos aí, portadores de TEA, podem contar com o gabinete do vereador Bruno Leite, me coloco à disposição sempre para ajudar. Coloquei a minha emenda impositiva do próximo ano para a saúde à disposição de vocês. Dizer que aquela plenária acho que foi muito importante, vereador Aval, para nós chegássemos numa conclusão de que o município precisa avançar nesse quesito. Tá? Eu acho que é tempo agora realmente da gente arregaçar as mangas e mostrar para que nós estamos aqui. Como? Deixei a sugestão para a secretária de saúde. Ah, chamei no concurso, não compareceu. Precisa ir atrás de parceria público-privada, precisa ir atrás dessas entidades que tem em Campinas, Jaguariúna, em outras cidades, pegar o que é modelo para que nós possamos avançar aqui no nosso município nesse quesito do transtorno espectro autista. Então, acho que opções tem, precisa ter força de vontade e vontade para fazer as coisas acontecer. O orçamento não é curto, como se fala. Acho que o próximo orçamento está na casa de 400 milhões de reais. Então é preciso a gente avançar e ter um olhar criterioso nesse quesito. Então, contem comigo, estou à disposição para ajudar. Não sou especialista no assunto, mas o que não me falta é vontade de servir a população. Tá bom, vereadora? Vereador, contem comigo, as mães contem comigo para tratar desse assunto aí. Senhor presidente, agora um assunto muito importante também que meu gabinete recebeu milhares de reclamações no sentido sobre casas populares. Nós tivemos aí, nas últimas semanas, atrás, no ginásio Durval Gonçalves, região central, as inscrições para as casas populares, para moradias populares. E isso deixou a população aflorada ali, todo mundo querendo fazer sua inscrição. Monte Mora já não tem, há um bom tempo, casas populares, né? Tivemos as últimas, que foi os predinhos na região do Panorama. Então precisa avançar nesse quesito também. E tem muita dúvida da população em relação a isso. Vereador, eu vou conseguir ter a minha casa? Eu moro em área de enchente, eu moro em área de alagamento. Há um tempo atrás eu fiz uma inscrição lá no Jardim Capovinha. Então preciso entender o que foi feito no Jardim Capovinha. Se foi realmente uma inscrição, se foi realmente um cadastro. Agora o que teve foi realmente inscrição ou foi realmente um cadastro? Realmente o pessoal de área de enchente, ele tem prioridade nesse programa do governo federal? Precisa entender para não enganar as pessoas. Concorda, vereador Paranhos? E precisa entender o que está acontecendo nesse sentido para não enganar as pessoas. As pessoas ficaram lá horas e horas na fila do ginásio, fizeram a sua inscrição. Uns falam que quem tem o nome no SPC e Serasa não vai ser contemplado. Outros falam que essas casas são só para quem mora em área alagada, é área de enchente. Então, nós precisamos entender. Entender quais são as diretrizes do governo federal para poder dar transparência e passar isso para a população de fato. Porque se é o governo federal que vai fazer essa inscrição, precisa colocar lá. Não agora ir para uma terceira inscrição. Então, o meu gabinete já fez um ofício direcionado à secretaria responsável, ao prefeito municipal, para que possa dar transparência, de fato, para que nós possamos responder à população, vereadora Meuziane, nesse quesito que é tão importante, que mexe com a vida das pessoas quando a gente fala de moradia. Então, é um assunto importantíssimo que nós temos que dar a transparência devida e a transparência, de fato, com a verdade. Tá? Monte Mora não tem Secretaria de Habitação, então nós vamos encaminhar aí para o responsável para que possa nos responder e a gente repassar para a população do Jardim Progresso, Jardim Capoavinha, Farid Calil, Jardim Moreira, outras áreas de alagamento do nosso município que fizeram essa inscrição e estão aguardando a tão sonhada casa própria. A parte, vereador, fica à vontade.
Dois, obrigado. Só para cooperar com Vossa Excelência nesse assunto, muito pertinente falar sobre critérios, o ponto para esclarecer todas essas dúvidas é consultar o decreto federal, a lei federal, que fala sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Lá tem todas as diretrizes sobre quem tem prioridade na faixa 1, quais são os grupos, quais são os critérios, está tudo lá na lei federal. Então é só ler a lei e orientar as pessoas, né? Principalmente aí, ó, uma pesquisa rápida no Google, a gente acha aqui, ó, a lei 14.620 de 2023, que já fala sobre esse assunto, já tira todas as dúvidas, viu, meu nobre? Obrigado.
Vereador, obrigado pela parte, valeu pela tua intenção, mas quem tem que dar essa prioridade não é o vereador, é a própria prefeitura municipal que tem que dar esse esclarecimento à população na hora de fazer o cadastro ali. Eu li o decreto do governo federal e muitas coisas não batem com o que foi falado. Inclusive, até conversei com o secretário de obras que está aqui presente. Algumas coisas do governo federal, alguns requisitos não batem com requisitos que foram apresentados pela prefeitura municipal. Então, precisa entender qual que é válido. O do governo federal ou do governo municipal? É isso. Precisa da transparência nesse quesito para que a gente possa, de fato, orientar da forma correta, principalmente quem mora em área de risco. Acho que esse é o caminho. Outro assunto importante, ô presidente,
nobre.
A gente já vem, só um momentinho para minha conclusão, por favor.
Tudo
a gente
bem.
Já vem batendo na tecla sobre isso, conversei com o secretário de obras, o Maurício,
está empenhado em nos ajudar, está empenhado em ajudar o município, mas nós precisamos avançar nesse quesito. Falei com o vereador Paranhos, que é da área ambiental também, sobre as pontes rurais no município de Montemor. Nós precisamos, secretário, dos projetos para que nós possamos ir no governo federal e no governo estadual captar recursos. São várias pontes rurais no nosso município, pontes essas obsoletas, pontes ainda de madeira, que quando chove é um transtorno. A ponte, ou seja de concreto, ou seja uma ecoponte de estrutura metálica, que é algo mais avançado, vai trazer melhoria para quem trafega pelo local, vai trazer escoamento de safra e muito mais. Para a economia do município nem se fala a importância dessas pontes. Então nós precisamos dos projetos civil e arquitetônico para que nós possamos cobrar o governo do estado. Tive uma boa notícia conversando com os contatos que nós temos no estado, que vai voltar os programas mais pontes dos municipais, dos municípios paulistas, e tenho certeza que Montemor vai sair na frente se tiver esses projetos em mãos. Então nós precisamos ter esses projetos o mais rápido possível. Nós estamos aqui em 15 vereadores, me comprometo aqui também, já coloquei isso, 15 vereadores, se pegar a emenda impositiva de todos os vereadores aqui comprometidos com a população montemorense, nós conseguimos eliminar de uma vez por todas essas pontes de madeira no município. Nós temos, acho que, esse equivalente a 7 pontes, né, secretário? Então, 15 vereadores aí com uma emenda de R$600 mil cada um para aplicar na área de infraestrutura, nós conseguimos avançar. Eliminamos essas pontes obsoletas aí que assola a população dos tempranos, população que mora no Bacatão perto da Sinter, Rio Acima, entre outras áreas aí que tem essas pontes que a gente precisa eliminar de uma vez por todas no nosso município. Então fica aqui, secretário, o meu pedido e dos demais vereadores que esses projetos estejam em nossa mão para que nós possamos cobrar tanto o governo federal, o governo do estado e avançar nesse sentido. Outra coisa importante da pasta do secretário também, viu? Não é fácil secretário de obras, né? Mas vamos lá. As emendas impositivas. A emenda impositiva é um projeto muito importante. O vereador ele indica uma parcela do orçamento municipal para que seja investido naquela área que ele indicou. O nosso gabinete, na emenda passada, nós indicamos para castração animal a emenda impositiva. Foi feito o primeiro mutirão da castração animal. Na parte da saúde também, nós indicamos a nossa emenda impositiva e foi trocado todos os equipamentos da fisioterapia municipal. Vocês mães aí que usam a fisioterapia municipal sabem que tinha vários equipamentos lá, obsoletos, quebrados, e nós em campo identificamos isso e colocamos a nossa emenda impositiva onde foi comprado todos os equipamentos novos para a fisioterapia municipal. Então, secretário, por favor, tem muita emenda positiva parada, minha desse ano, Parque Imperial, toda a revitalização do parquinho, do Parque Imperial ali. Eu preciso de uma atenção devida nesse assunto. Conto com Vossa Excelência para que nós possamos avançar nesse assunto. Senhor Presidente, obrigado. Me coloco sempre à disposição. Uma semana abençoada para todos nós.
Com a palavra, o novo vereador Paranhos.
Boa noite a todos. Senhor Presidente, me perdoe a redundância, talvez não é bem essa palavra, mas eu gostaria de mais um minuto de silêncio. Acredito que todo o governo sabe, nós tivemos aí a perda de uma servidora da UPA, ela foi a óbito na data de ontem, a senhora Maria Carolina Teodoro da Silva, que trabalhou ali na UPA atendendo toda a população mais sofrida do nosso município. Solicito um minuto de silêncio, senhor presidente.
Faremos um minuto de silêncio.
Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Através do secretário de obras, senhor Maurício, eu cumprimento todos os secretários aqui presentes. Através do diretor do Sindismor, senhor Adelício Paranhos, eu cumprimento toda a população de Montemor e, em especial, o servidor público. As mães não tenho palavras. Infelizmente não tenho palavras. Tamanha a situação que nós vivemos. Eu ouvi aqui os nobres pares colocando os seus pontos de vista. Mas a pergunta que se faz é por que que isso acontece no legislativo. Nós temos aqui, talvez a maioria do secretário, e talvez a única secretaria que deveria estar presente para ver o vídeo das senhoras mães, não está aqui, que é a secretária de saúde. As pessoas que têm que tratar desse assunto técnico não é o poder legislativo. O poder legislativo é para criar ambiente, talvez, criar legislação se faltar, tentar buscar recurso quando o município dispõe dos projetos que se fazem necessário. Mas como foi exposto aqui pelo nobre vereador Bruno, não tem projeto para ponte. Essa é a dificuldade do poder legislativo quando vai buscar recurso, inclusive para as demandas das senhoras mães que aqui estão presentes. Mas eu acredito que quem deveria estar aqui realmente era o prefeito. É ele que deveria estar sentado ali e nos ver debatendo um assunto que, infelizmente, não é nós que podemos resolver. Eu não conhecia todas vocês, conhecia uma ali que teve uma demanda de descarte irregular de material perto da sua residência, que eu estive lá, não sabia que você era mãe de uma criança com essa questão, mas eu vi o vídeo de vocês, eu fico ali me perguntando, eu não queria estar no lugar do secretariado aqui presente. Porque eles têm certeza que eles não sabiam que as senhoras estariam aqui. Mas são eles que são o executivo, cada um na sua pasta. Se as senhoras tiver problema na rua de vocês com um buraco, o secretário de obra está ali. Se as senhoras tiver problema com pintura de faixa, com lombada, o secretário de mobilidade urbana está ali. Se a senhora tiver problema com o meio ambiente, corte de árvore, retirada de material, o secretário do meio ambiente está ali. São eles que têm que dar a resposta para vocês, não somos nós. Essa é a questão. Por que que a nobre vereadora provocou essa audiência pública denominada essa plenária? Porque o poder executivo não funciona, é só por isso. Porque se o poder executivo funcionasse, não haveria esse debate aqui. O que é notório é que vocês estão esgotadas. O que é sabido é que vocês não sabem mais a quem procurar. Por isso que despeja aqui no legislativo um setor que vai expor as mães. Não tem como. A nossa sessão é gravada. Tudo o que acontece aqui é público. Mas eu falo uma coisa para vocês. Parabéns. Infelizmente, precisa se expor, porque se vocês não gritarem, o poder executivo não vai ver. Porque se vocês não chorarem, a secretária de saúde não vai ver. Hoje ela não está aqui. Eu, quando eu vejo o secretariado aqui, para mim é uma maravilha, que encurta. As demandas eu falo aqui, para não precisar mandar documento lá, que talvez o documento extravia. As demandas eu falo aqui, o secretariado está ali. Como seria bom se a secretária de saúde aqui estivesse? Como seria bom as senhoras poderiam abordar ela ali e expor o problema? Não está ela que é a responsável dessa pasta e o prefeito? E o prefeito? Beto Carreiro, eu acredito que ele já não está mais. Então veja vocês, senhoras mães. O que o poder legislativo fez aqui através da vereadora foi para mais. Foi justamente provocar para que o poder executivo aconteça. Independente do qual vereador, que vocês são um pouco mais próxima, o vereador Bi, que expôs os vídeos, parabéns. Tem que se expor. Eu e o vereador Bi, nós ficamos mais de 40 dias no ponto de ônibus do Jardim Campos Dourado para iluminar o ponto de ônibus. Sabe por quê? Porque teve uma mãe que foi estuprada lá no ponto de ônibus.
E diziam que não podia. Quando nós estávamos lá, a vítima me mandava mensagem. Não desista, Paranhos. Não desista. A vítima, tudo ali pelo Instagram. E o Bi, como quem é do Colina, você deve conhecer, que ficou mais de 50 horas para tentar um caminhão de pedra naquelas ruas, que se é que se pode chamar de ruas, jamais desistiria. Então esse é o legislativo que vocês têm aqui. Pode nos procurar. O problema é que a gente não executa. Esse é o problema. Vocês nunca vão ver do vereador Paranhos aqui a famosa politicagem da velha política. Se não fizeram no passado, nós estamos no presente. Quem está lá tem que dar a devolutiva. Nós votamos semana passada aqui um aumento para o servidor público de 1,8%. Significa que quem ganha R$ 2.000 aumentou R$ 36. Mas parte de vocês tiveram um IPTU incrementado esse ano, né? Parte das senhoras tiveram um IPTU incrementado. Tem uma mãe lá do Nova Alvorada que ela faz contato comigo por falta de transporte para transportar o filho dela, que é portador de uma patologia, para ir à escola. E eu disse a ela, como assim? Ela disse, não, tem, é a disponibilidade da Secretaria de Saúde, não é a disponibilidade da pessoa. Então a pessoa fica segundo plano. Mas tudo tem que ter um início. E vocês deram o início. Eu não sei se no passado as mães se fizeram o que vocês fizeram. Mas agora vocês estão fazendo. Não pare. Porque o que a política quer é vocês divididas. Se vocês se manterem unidas assim, vocês vencem. Infelizmente, o Poder Executivo, através do seu prefeito, não está ouvindo vocês. E o secretário que aqui estão, de outras pastas, não consegue também resolver o problema de vocês. A secretária de saúde é a que deveria estar aqui. Mas eu espero que os nobres secretários sejam interlocutores das nobres mães que aqui estão. E leve o drama que vocês viveram vendo o vídeo da fala delas. Juro por Deus, eu como policial militar, quando eu vi uma vítima que a polícia não resolvia o problema, eu tinha vergonha. Não gostaria de estar no lugar dos senhores do Executivo. Muito obrigado. Conte sempre com o vereador Paranhos.
Obrigado, vereador. Dá uma boa noite aí para dona Carmen. Dona Carmen, boa noite. A mãe do novo vereador Bi e a sua família toda. Está toda aí, olha. Que parabéns, hein? Com a palavra, o novo vereador Nelson Almeida.
Boa noite a todos, nobres colegas, presidente, o público aqui presente, a Guarda Municipal. Quero dar um abraço bem apertado à dona Ruth Carvalho, que se encontra aqui no plenário. Quero dar os parabéns aí ao nosso nobre vereador Bruno Leite, por estar fazendo duas grandes homenagens a duas excelentes pessoas que contribuíram muito para a cidade de Montemor, que são o Brás Carvalho e Sueli Carvalho. Então, você tem meus parabéns, vereador, porque essas pessoas são as pessoas do meu coração. Essa família faz parte da minha família também. Eu gosto muito, muito. Então, eu quero dar os parabéns ao novo vereador Bruno Leite, por estar fazendo essas homenagens de duas nomes de ruas aqui em Montemor. Quero dar os parabéns também para o nosso amigo que se aposentou da Guarda Civil Municipal, José Lucas Leite. 36 anos de serviço bem prestado na cidade de Montemor. Então, eu quero dar os parabéns para o Leite pelo excelente serviço durante toda essa trajetória. E também quero dar os parabéns ao nosso amigo Paz. Ele é um dos novatos aqui da Guarda Municipal, porém ele passou no concurso da Guarda Civil Municipal de Indaiatuba, e pelo salário ser melhor lá em Indaiatuba, o mesmo optou em estar exercendo a função de guarda municipal na cidade de Indaiatuba. Então eu quero já aproveitar com o nosso secretário de segurança, nosso amigo Adriano Serra, vai ter o Vanduir também, que é o nosso secretário de Defesa Civil, dois guardas municipais exercendo a função aí de secretário aí na prefeitura de Montemor. Sinal que nós temos guardas competentes para exercer aí a função de secretário, né, secretário? Então vamos lutar aí pela nossa guarda municipal. Nós temos aí, eu sei que vocês estão trabalhando aí numa indicação que eu e o vereador Paranhos fez pela aposentadoria especial da guarda municipal. Então vamos mandar uma acelerada para o prefeito lá, mandar logo para a Câmara para a gente votar. Então a gente pede aí esse apoio aí dos nossos amigos guardas municipais que são secretários, para que convença o executivo a mandar quanto antes aqui para essa casa. E também para a gente valorizar um pouco mais, né? Eu fico triste, a gente perdeu o Paz, um guarda municipal de excelência, ele optar por outra prefeitura para ganhar mais, sendo que aqui em Montemor a gente é considerado uma das melhores guardas municipais do Brasil, viu, gente? Então, o salário base do guarda municipal tem que ser aumentado para que isso não aconteça, a gente perder excelentes profissionais. Falar do mobilidade urbana novamente, Adriel, você tocou no assunto, quero dar os parabéns ao secretário Sandro pela competência. É isso aí, Sandro, luta que Montemor precisa aí desse projeto aí da mobilidade urbana. Eu sonho tanto com a ligação centro e o bairro, era uma promessa do prefeito fazer essa ligação do centro e o bairro, e infelizmente parece que nesse mandato não vai acontecer essa ligação do centro e o bairro. É onde unir o centro com a cidade, fazer uma só. Então é muito importante, eu sonho tanto com aquele um parque linear aqui em Montemor, tipo em Indaiatuba. Nós temos uma geografia bem semelhante à de Indaiatuba aqui em Montemor. Mas basta a gente estar correndo atrás aí, o executivo, em busca de projeto para estar colocando em frente aí. Mas no mais, aí eu vou desejar uma boa noite a todos e que Deus proteja cada um de nós.
Concluindo os trabalhos, as 18h47, peço aos novos vereadores que resistem presença no sistema de apoio ao processo legislativo. Havendo número legal, prosseguimos com a ordem do dia.
Senhor Presidente, seguindo o código do dia, projeto de lei ordinária número 59 de 2024, de autoria do vereador Bruno Leite, dispõe sobre a denominação da Rua 2 do Jardim Montana, Residência, Montemor, São Paulo e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei número 59. Com a palavra, o novo vereador Bruno Leite. Pode usar a tribuna, vereador.
Senhor presidente, obrigado, público aqui presente. Bom, para mim uma satisfação enorme ser o autor desse projeto, um projeto que dá denominação de rua ao senhor Brás Benedito de Carvalho. Bom, todo projeto de rua, ele é significativo principalmente para a família, né, vereador Beto? Sinal que essa pessoa contribuiu, deixou uma linda história, deixou um legado. Então, eu vou ler um pouquinho resumidamente aqui da história do Sr. Braz. Vai estar passando as imagens dele aí, da Dona Ruth.
Eu estou muito feliz. Vamos lá. Venho por meio dessa propositura prestar homenagem ao senhor Brás Benedito de Carvalho, cidadão exemplar que contribuiu significativamente para o desenvolvimento e a cultura do nosso município. Brás Benedito de Carvalho, nascido em Conceição de Ouros, Minas Gerais, no dia 3 de fevereiro de 1941. Trouxe consigo não apenas o nome, mas também valores como fé, coragem, força, vocação para cantar, inspirados em São Brás, padroeiro da garganta, cuja comemoração coincide com o dia do seu nascimento. Chegando em Montemor em 1960, Brás encontrou aqui não apenas um lugar para viver, mas um solo fértil para prosperar, e estabeleceu-se aqui em Montemor e casou-se com a dona Ruth. Construiu uma família de 5 filhos, que também encontraram nessa cidade a oportunidade de crescer, prosperar, deixando um legado de 8 netos. Sua jornada profissional na prefeitura aconteceu de 1967 a 1971. Posteriormente, como pedreiro autônomo, é marcada por realizações tangíveis como a contribuição para a construção de importante estrutura como a Ponte do Córrego Azul. A gente estava falando de ponte aqui, ó. E mais de 40 imóveis na cidade de Montemor. Sua vocação musical também se destacou, sendo parte fundamental na promoção da música sertaneja raiz aqui no nosso município, especialmente através da Rádio Prima, onde encontrou um espaço para compartilhar sua paixão pela música e pela cultura local. Brás não apenas construiu edificações físicas, mas também construiu laços comunitários, participando ativamente da vida religiosa como um católico fervoroso, como membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento e, mais recentemente, do Terço dos Homens. Sua conduta exemplar, marcada pela humildade, alegria, retidão de caráter, o torna um modelo a ser seguido por todos os cidadãos montemorenses. Portanto, senhor presidente, essa propositura de denominar uma rua com o nome de Brás Benedito de Carvalho é uma maneira justa, adequada de honrar sua memória e seu legado, além de inspirar futuras gerações a valorizarem os verdadeiros pilares da nossa comunidade: trabalho, fé e integridade. Acho que passou um pouco das imagens aí do seu Brás de Carvalho, pai do Edson, da saudosa Celi, né, da Cleusa, do Wilson, dona Neuza, que está aqui presente. Esse é o seu Brás. Quem o conheceu era apaixonado por esse homem. Um homem íntegro, que veio para Montemor com muitos sonhos, aqui construiu família, deixou uma linda história. Seu Brás é esse homem aí, ó, que vocês estão vendo. Pedreiro e que trabalhou muito, vereador Beto. O senhor conhece, sua família conhece. Seu Brás era exemplo de que a vida é dura só para quem é mole. Está aí, ó. Trabalhou muito. Então ele deixa aqui para a nossa cidade, para nós, inspirações. Né? Então eu era um fanato do seu Brás. Foi uma perda muito grande, não só para a família, mas para todos os que rodeavam, a todos os que conhecia. Então, esse é o seu Brás. Contribuiu muito com a cultura do nosso município. Um violeiro nato, né, vereador Beto? Encontrou muito com ele aí, né? Nas violadas aí, junto com seu pai. Então, eu estou muito feliz em perpetuar o nome do seu Brás. Uma pessoa maravilhosa, de um caráter ilibado, como uma rua do nosso município. Então, o Jardim Montana, que é um condomínio próximo aqui, hoje vai ter uma rua chamada Brás Benedito de Carvalho. Tenho certeza que quando alguém circular por aquele local, inclusive os familiares, e ver que a placa está lá, vai ter certeza, vai ficar muito feliz. Eu tenho o nome da minha avó em uma cidade do Paraná, em um órgão municipal, e é muito gostoso saber que minha avó deixou uma linda história, uma professora que deu aula por 40 anos e ali ensinava muitos jovens a aprender a ler e escrever. Então, estou muito feliz que toda a família se sinta aí homenageada com esse projeto. Está aí um pouquinho mais do seu braço, uma pessoa maravilhosa, e eu conto com o apoio dos pares para aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Bruno Leite. Com a palavra, o nobre vereador Beto Carvalho.
Bom, primeiramente, parabenizar o vereador Bruno Leite, né? Em nome do meu amigo, que eu tenho o prazer de chamar de primo, o Bozó, cumprimento todos os filhos, né, do seu Braz. Seu Braz, nós chamávamos de primo um ao outro por ser Carvalho e de Minas Gerais, né? Então, ele e meu pai sempre se chamaram de primo, de compadre. Por várias vezes vi lá com o seu violão lá no fundo da casa de meu pai, tocando as modas, fazendo o que eles mais gostavam na vida, né? Bater papo, falar coisas bondosas, ajudar o próximo e bater uma violinha. Então, Bruno, já me adianto também aqui, nos parabéns. Também vi aqui que a Sueli vai ser homenageada hoje com o nome de uma rua, né? A professora Sueli. Muito boa essa sua propositura. O senhor acertou em cheio. São pessoas que realmente fizeram algo, deixaram um legado muito bom para a nossa cidade de Montemor. Então, mais uma vez, sintam a família Brás de Carvalho, meus primos, sintam-se abraçados por esse vereador.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador queira discutir? Quero parabenizar o vereador Bruno Leite pela propositura. Parabéns, vereador. Pelo que eu estou vendo aí, é um senhor que tem um grande respeito pela cidade, teve um grande respeito pela cidade, e o vereador está homenageando. Parabéns à família. Palavra, vereador Paranhos.
Rapidamente, parabéns, Bruno. Eu ouvi atentamente, você leu o histórico do seu Brás, mas principalmente, parabéns à família, que deixa todo esse plenário muito feliz de homenagear uma pessoa com a riqueza de ser humano, como foi exposto aí pelo nobre vereador Bruno. Parabéns, pode contar com o meu apoio, Bruno.
Com a palavra, o nobre vereador Evaldo Farmácia.
Vereador, parabéns pelo projeto. A família que aqui presente está. Eu sempre digo que colocar um nome numa denominação de rua é perpetuar o nome daquele ente querido nosso na cidade. Quando vocês passarem lá e tiver o nome Brás, né, senhor Brás, por trás dessa rua tem uma história. Então, parabéns, vereador, parabéns à família que aqui presente está. Deus abençoe a todos.
Mais algum nobre queira discutir a moção, o projeto? Não havendo se discutir, com a palavra, o nobre vereador Nelson Almeida.
Já tinha falado na tribuna, mas reforçando aí, parabéns, Bruno Leite, pelo projeto, e com certeza meu voto é sim.
Coloque em votação o PL de número 59. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado o projeto de lei. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, emenda modificativa número 3 de 2024, de autoria do vereador Bruno Leite. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária número 59 de 2024.
Coloco em discussão a emenda modificativa. Com a palavra, o nobre vereador Evaldo Farmácia.
Senhor presidente e a todos os vereadores, essa emenda modificativa é só para colocar o loteamento na frente do projeto, só isso. Peço que todos votem para o projeto ir certinho para o Poder Executivo.
Não havendo mais se discutir, coloco em votação a emenda modificativa número 3. Votação encerrada, aguardando os resultados. Por unanimidade foi aprovada a emenda modificativa. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 63 de 2024, de autoria do vereador Bruno Leite, dispõe sobre a denominação da Rua 4 do Jardim Montana, residência em Monte Mori, da outras providências.
Coloque em discussão o projeto de lei. Com a palavra, vereador Bruno Leite, pode usar a tribuna, vereador.
Senhor presidente, mais um projeto desses que também nos inspiram a seguir em frente. Como diz o vereador Beto, são pessoas que de fato nos inspiram a tocar a vida, a ser cada dia melhor. Vamos lá, venho por meio dessa propositura prestar uma homenagem à professora Sueli Maria de Carvalho Almeida. Sua vida tem sido um exemplo inspirador de dedicação, paixão e comprometimento com a educação. Sueli nasceu em Monte Mor no dia 7 de fevereiro de 1968, filha de Brás Benedito de Carvalho e Ruth Machado de Carvalho. Desde a infância demonstrou sua vocação para a educação, brincando de escolinha e manifestando o desejo de se tornar professora. Ao longo de sua vida, ela não apenas realizou um sonho, mas também se destacou como uma educadora exemplar e comprometida com o bem-estar e desenvolvimento de seus alunos. Ao se formar em magistério em 1986 e em psicóloga em 1996, Sueli adquiriu conhecimentos que não apenas enriqueceram sua prática pedagógica, mas também a permitiram compreender melhor a necessidade e dificuldade de seus alunos. Sua paixão pela educação infantil a levou a se especializar nessa área, onde deixou um legado marcante. Durante sua carreira como professora do ensino fundamental pela Prefeitura Municipal de Monte Mor, Sueli demonstrou ser uma educadora incansável, competente e criativa. Sua busca constante por novas formas de ensinar e estimular os alunos, tornando o aprendizado uma experiência envolvente e significativa, evidencia seu compromisso com a excelência na área educacional do nosso município. Além de sua atuação profissional, Sueli também se destacou como uma cidadã engajada e solidária. Sua participação no Leo Clube de Monte Mor, posteriormente no Lions Vanguarda, demonstra seu comprometimento com o serviço social à comunidade de Monte Mor. Sueli era conhecida por sua humildade, bondade, sorriso contagiante, seu trabalho incansável em prol à educação e seu impacto positivo na vida de seus alunos fizeram dela uma figura muito querida, respeitada e admirada não só pelos alunos, mas também pelos pais e todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la. Portanto, senhor presidente, isso é um projeto, é uma singela homenagem que o gabinete do vereador Bruno Leite faz para a professora Sueli Maria de Carvalho Almeida. Então, um pouco da Sueli, um pouco das fotos dela. Sueli, filha do seu Brás, também que nos deixou recentemente. Sueli, bom, para quem o conhecia, viu o quanto que ela era feliz, né, vereador Nelson? Eu, um tempo atrás, estive visitando ela e sempre com um sorriso no rosto. Né, nem parecia que a Sueli estava passando por um problema, nada. Ninguém nem percebia. Tamanha era a felicidade dela de enfrentar os problemas. Sempre feliz com a vida, sempre com muita humildade, né? Está aí, uma pessoa íntegra, filha de um homem íntegro, que deixou um legado maravilhoso. Serve de inspiração para nós, viu, Wilson? Está aqui o Wilson, filho do seu Brás, irmão da Sueli, sou fãzaço da família de vocês, já te disse isso. E essa é uma homenagem do nosso gabinete, vereador Paranhos. Está aí, pessoa simples, que vieram de fora se estabelecer em Monte Mor com muito trabalho, com muita garra. E eu olhava para o seu Brás, olhava para os filhos, para toda a família, e só via o sinônimo de que a vida é dura para quem é mole.
seu Braz trabalhou demais, até uma certa idade, e está aí, filhos formados, deixa uma linda história, e por trás de um grande caráter, sempre tem também uma grande mulher. Eu não posso deixar de aqui dar os meus parabéns para a dona Ruth, que batalhou muito ao lado do seu Braz para cuidar da família, cuidar dos filhos, né, e tem uma família maravilhosa. Parabéns, como diz o vereador Nelson Almeida, essa família mora no coração, não só do Nelson Almeida, mas do Bruno Leite também, e de outras pessoas que conheceram vocês. Então, estou muito feliz em homenagear o seu Braz e a professora Sueli Maria. Obrigado a todos os vereadores, tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado por unanimidade, e as ruas aqui do Jardim Montana, a partir de hoje, chamará Braz, Benedito de Carvalho e professora Sueli Maria. Obrigado a todos.
Mais algum nobre queira discutir o projeto? Não havendo se discutir, coloca em votação. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia. Seguindo com a ordem do dia, emenda modificativa número 2, de autoria do vereador Bruno Leite. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária número 63 de 2024.
Coloque em discussão com a palavra a nova vereadora Valda Farmácia.
Novamente, senhor presidente, explanando para todos os vereadores. Faltou no projeto apenas o loteamento na frente do Jardim Montana Residência. Peço que votem favorável nessa emenda modificativa para o projeto ir redondinho.
Vamos votar essa modificação aí, nós já. Mais algum vereador quer discutir? Não vendo se discutir, coloco em votação a emenda modificativa número 2. Vamos parar um pouquinho. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovada a emenda modificativa. Vou suspender a sessão por 2 minutinhos aqui, rapidão, beleza? Já voltamos. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 60 de 2024, de autoria do vereador Paranhos, dispõe sobre a denominação da Rua 14 do loteamento Jardim Vila Rica, Montemor, São Paulo.
Coloco em discussão o projeto de lei, com a palavra o novo vereador Paranhos.
Senhor presidente, nobres vereadores, é uma satisfação enorme votar esse projeto em especial. Eu vou ler o histórico do senhor Vitor Ferreira de Oliveira e, enquanto isso, vocês vão aí degustando as imagens do Vitão, foi guarda municipal na década de 80. A presente propositura tem por objetivo homenagear e perpetuar de maneira respeitável o nome do ilustre senhor Vitor Ferreira de Oliveira em uma área pública da nossa cidade, Montemor, por ter sido uma pessoa muito estimada, amada e amiga de todos, merecedora desta singela homenagem. O senhor Vitor Ferreira de Oliveira, nascido no dia 24 de julho de 1947, no município de Campos Gerais, na fazenda Mata do Paraíso, no estado de Minas Gerais, foi um dos primeiros moradores da rua Aniceto Muniz Alves, anteriormente conhecida como a Rua 38, do Jardim Paulista. Construiu sua vida com base na honestidade e na dedicação à família. Casado há 47 anos com a senhora Maria do Carmo Couto de Oliveira, que é uma satisfação tê-la aqui conosco. Ele foi um companheiro leal e amoroso. Juntos eles tiveram 4 filhos, sendo a Mariana Aparecida de Oliveira dos Santos, a Maria Daniela de Oliveira Assis, o ilustre Vitor Gabriel Ferreira de Oliveira, e a senhora Viviane Carme de Oliveira Pinto. O senhor Vitor era um homem simples, mas seu coração era grande o suficiente para acolher todos que o cercavam. Sua vida no campo ensinou-lhe a importância do trabalho árduo e da humildade, qualidades que ele transmitiu para sua família e para a comunidade ao seu redor. Foi da primeira turma da Guarda Municipal. Pois é, senhor Vitor. Quando surgiu a guarda ali, ele iniciou. Durante seus anos de serviço, o senhor Vitor se destacou por sua coragem e dedicação, sempre disposto a colaborar à segurança dos outros à frente da sua própria. Seu compromisso com a segurança pública foi além do dever. Ele buscava fazer a diferença e criar um ambiente seguro e acolhedor para todos. Sua presença trouxe tranquilidade e segurança ao município. O legado do senhor Vitor na segurança pública é duradouro. Sua ausência sempre será sentida. Mas seu exemplo de retidão, coragem e integridade continuará a inspirar aqueles que seguem o seu caminho. Quem teve a sorte de conhecê-lo ou trabalhar ao seu lado, guardará para sempre sua lembrança como um símbolo do serviço desinteressado e dedicação. Gente, o Vitor, ele iniciou na Guarda Municipal quando existia até preconceito em ser guarda. Pouca gente queria ser guarda. Naquela época, o que se fala de criminalidade hoje, naquela época, era ao quadrado. E o seu Vitor estava lá.
Por isso ele é lembrado como alguém que agiu por um propósito maior, sempre orientado pelo bem comum e pela justiça. A senhora Maria do Carmo, eu queria olhar bem para a senhora e dizer que eu fico muito feliz de ter a honra de ser o autor do projeto. O bairro, como aqui está, a antiga 14 do Vila Rica, Jardim Vila Rica, é aquele bairro novo, que talvez da casa da senhora a senhora vai conseguir avistar, e se um dia quiser fazer uma caminhada, a senhora pode ir lá e caminhar e falar aqui, carrego o nome da minha família. Esse é o propósito de nós levarmos o nome das pessoas importantes do nosso município à homenagem dessa natureza. É muito satisfatório porque vai perpetuar e vai mostrar para a população ali local que conheceu o ilustre senhor Vitor, que as lembranças, apesar de elas muitas das vezes virem tarde, né, porque já vem quando nós já partimos dessa vida, mas ela é importante porque o legado fica, o exemplo é a família da senhora, do nobre vereador Vitor Gabriel, que nós o acompanhamos nos últimos dias de vida do senhor Vitor. Parabéns pela família, muito obrigado pelo privilégio de ser o autor desse projeto. Muito obrigado.
Com a palavra o nobre vereador Beto Carvalho.
Bom, parabéns, viu, Paranho, pela propositura. E contar uma história para vocês aí que parece mentira, gente. Essa Fazenda Paraíso, que o seu Vitor nasceu na cidade de Campos Gerais, era da família do meu bisavô. No entanto, meu bisavô é padrinho de batismo do senhor Vitor. E depois de 50 anos, meu pai reencontrou o pai dele. Os dois foram criados na mesma fazenda, na mesma roça. Está aí os dois, eu acho que uma das últimas fotos dos dois juntos, meu pai e o seu Vitinho. E 50 anos depois, não, Vitor, os dois se encontrar. E um arco bateu o olho no outro, já começou a contar umas histórias fantásticas. Eu com o Bi ficamos lá de queixo caído. Então, dona Carme, aos filhos, ao Bi, meu abraço. E tenho o Bi como meu primo e minha família. Parabéns.
Com a palavra, o novo vereador, professor Fio.
Bom, sou suspeito de falar dessa família, né? Dona Carme aí, sempre falei aqui, me torno a repetir, fez parte praticamente da minha juventude, uma mãezona. Minha mãe logo trabalhava e tinha que trabalhar, e eu ficava na casa da Dona Carme. Fui criado com todos eles ali, o Bi. Então, praticamente, é uma família para mim e faz parte da minha educação. Eu devo muito a vocês, tanto ao Vitor como à Dona Carmen. Eu sempre falo, né? Dona Carmen é uma mãe para mim, porque quando eu precisou, fez parte da minha educação, fui criado com vocês e eu tenho todo carinho, respeito e gratidão. A gente tem que ter gratidão às pessoas que foram importantes na nossa vida, fez parte da minha educação e também, né? Eu falo muito, brinco até com o Bi, que é... Praticamente somos irmãos aí, porque a educação foi transmitida para mim também. Eram pessoas ali, são pessoas de bem, criadas num bairro ali, junto com vocês. Então, Dona Carmen, mais uma vez, eu quero agradecer por tudo, tudo mesmo que a senhora fez por mim, por ter cuidado na infância e ter feito parte da minha educação. E assim, o seu Vitor também, que deixa muita saudade e que eu lembro que... Eu pegava, tinha uma árvore, sementeira lá, e eu ia com ele, pegava muita semente e levava para casa. E chegava lá, começou a brotar um monte de árvore no quintal da minha casa, minha mãe queria bater, hein, um monte. Então faz parte, essas memórias são grandiosas, faz parte da nossa vida, eu só tenho a agradecer, sem palavras. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim e por minha educação. Obrigado.
É isso aí, deixa eu comentar um pouco também, onde eu fiz parte dessa família do Bia aí, já há um certo tempo depois que a gente se conheceu. Eu visitei muito, eu conheci o pai do Bia ainda vivo, participei de algumas ações lá, mas o Bia, mas o nobre vereador, e eu vi que é uma família linda. Parabenizar aí a dona Carmen pela criação do nosso vereador Vitor Gabriel, que a dona Carmen ainda puxa a orelha dele ainda, viu? Isso eu acho bonito, viu? É benção mãe para lá e benção mãe para cá, e aí se não der, viu? Então, parabéns à cultura da família, eu gosto muito do que vejo lá, sempre quando eu vou lá. Então, parabéns ao vereador Paranhos pela propositura. E, Bi, sem palavras mesmo. Com a palavra, vereador Paranhos, novamente.
Rapidamente, só para concluir, eu fico vendo ali a imagem do seu Vitor. E, infelizmente, né, Bi? Nós somos de uma geração onde a gente não tem um acervo gigantesco de fotos, né? Acredito que no futuro um tipo de homenagem desse, mas do passado, assim como meu pai, dona Carmen, o seu Vitor trabalhou com meu pai na antiga guarda municipal. Se fosse fazer uma homenagem para ele, também ia ser difícil achar fotos, mas nós conseguimos, e é tão incrível que quando você vê o seu Vitor ali dando risada, parece que ele está presente, né? Parabéns. Não podia deixar de pontuar aí a questão dos acervos aí de fotografias.
Com a palavra, nobre vereador Bruno Leite.
Vereador Paranhos, parabéns pelo projeto. Falar o quê, né? O seu Vitor aí. Quantas histórias, né, vereador? Você me contou sobre seu pai. Uma grande pessoa, dona Carmen. A respeito total à família de vocês. Tenho certeza que está na graça, está num bom lugar e está muito contente com essa homenagem. Fico feliz em ter a participação hoje aqui com o voto. Então, parabéns, vereador. Tenho certeza que seu pai foi um grande homem. A prova disso é você, sua irmã. Estão aí muito bem criados, muito bem sucedidos. Tá bom? Deus abençoe e proteja vocês.
Com a palavra, o nobre vereador Vitor Gabriel.
Boa noite a todos mais uma vez. Hoje é um dia bastante difícil aí para mim, né? Mas eu vou tentar deixar a emoção de lado aí e comentar um pouco aí da nossa história. Primeiramente, benção mãe, minha irmã que está ali. Minhas outras duas irmãs não puderam vir para presenciar esse momento, que para a gente é especial. Talvez para as outras pessoas não, mas para a gente é muito especial. Agradeço imensamente o Paranhos por essa homenagem maravilhosa aí ao meu pai, né? Pessoas de 30 anos de idade não conheceu meu pai, que na década de 90, meu pai foi embora para Minas, né? Mas ele deixou um aprendizado gigantesco para a gente. Para mim e para minhas três irmãs, que é a honestidade, que é o comprometimento em tudo aquilo que for fazer, mesmo se doer o corpo, mesmo se ferir o corpo, você tem que ter comprometimento. E, logicamente, acompanhado da minha mãe, criou nós da melhor maneira possível. Esses dias eu ouvi um comentário, pessoal falando, falou assim: o Vitor Gabriel está morando num condomínio. Não, não. Eu e minha mãe, moro junto com a minha mãe há 45 anos. Começou num barraco, né, mãe, de madeira. Depois, meu pai, lutando sozinho, porque a gente nunca ganhou nada na vida. A gente sempre lutou. Construiu uma casa. E essa casa ele deixou pra gente. E construiu a casa e foi embora. E foi um sofrimento gigantesco. Minha mãe, minhas irmãs. E só que aí tem o diferencial, né? Eu sou filho do Sr. Vitor e a Dona Maria do Carmo. Talvez as pessoas confundam a gente. As pessoas confundem a gente, porque não conhecem. Mas eu não estou preocupado com isso. Porque quem tem que me conhecer está ali sentado ali, ó. As pessoas que têm que me conhecer, as pessoas que vê a minha luta diariamente, de longe, tá? De longe. Porque muitas das vezes minha mãe não vê eu chegar e não vê eu sair. Eu moro dentro da casa dela. E as pessoas muitas das vezes confundem. Quando eu fiquei, o vereador Paranhos comentou isso daí, eu fiquei algum tempo lá no Colina reivindicando uma coisa simples. Talvez não precisaria, mas está do mesmo jeito até hoje. Somente quem ficou extremamente preocupada foi a minha mãe e a minha família. Porque as outras pessoas, muitas delas, estavam nem aí. Falaram assim, ah, deixa ele lá. Se morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Eu não ia falar nada disso daí que eu estou falando, só ia tentar, sem me emocionar, falar um pouco da vida do meu pai, que viveu pouco com a gente, tá? Viveu pouco com a gente, mas deixou um ensinamento gigantesco, onde a gente vem vencendo, aos trancos e barrancos, vencendo. Muitas das vezes as pessoas te confundem, né? Muitas pessoas tentam te desacreditar. Mas isso é simplesmente porque essas pessoas nunca vão chegar à altura que a gente chegou. Graças àquela mulher que está ali sentada ali, que é minha mãe. Que eu tenho um respeito gigantesco. E talvez por descontentamento aí de algumas pessoas, nessa vida que eu não vou errar. Porque eu honro a minha mãe. E vou honrar até além dessa vida. As pessoas não entendem isso daí. As pessoas nunca vão entender. Mas não precisa. Eu entendendo, tá bom. Muito obrigado, Paranhos. Muito obrigado, Bruno Leite. Muito obrigado, professor Fio. Muito obrigado, Beto. Obrigado, Altran, Nelson Almeida, Alexandre. Alexandre era muito pequeno, nem conheceu o pai. Alexandre tem menos de tem 30 anos, né, Alexandre? Milziane, muito obrigado. E no final da vida do meu pai, você vê como é que é interessante, né, mano? Negócio de louco. Meu pai, eu acho que nunca imaginou ele ver o filho dele, o único filho, passar batom. Meu pai nunca imaginou que eu ia passar batom um dia. Eu surpreendi ele, viu, ô Paranhos? Porque na foto que está aí, eu estou fantasiado de palhaço. Né? E para fazer a maquiagem eu tive que passar batom. Eu brinquei com ele uma vez. Falei, pai, aí, ó, tá vendo eu usando batom? E é isso, é o legado que ele deixa, que está tatuado na nossa família, na honestidade, na luta, né, em defender as pessoas, mesmo que elas não entendam, mesmo que elas tentam confundir aí a nossa história, mas é isso que ele deixou pra gente aí, E é isso que a gente vai seguir. Muito obrigado, mãe, por tudo que a senhora faz comigo. E a gente, eu costumo dizer que o pessoal mais antigo, né? É, quando o filho apronta, o pessoal nunca vai falar assim, ó. É, ó lá, o fulano aprontou. Não, o pessoal mais antigo ia falar assim, ó lá. O filho da dona Carmen aprontou. Né? O filho do seu Vitor, o filho da dona Cida, o filho da dona Áurea, aprontou. Né? Então, a gente sempre manteve aí, dentro da nossa honestidade que a gente aprendeu, dentro dos ensinamentos da origem, para não ofuscar o nome, né? Que está no patamar mais alto da minha vida, que é da minha mãe e do meu pai. Muito obrigado.
Mais algum nobre queira discutir? Não havendo se discutir, coloco em votação o projeto de lei do número 60. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo o acordo do dia, projeto de lei ordinária número 64 de 2024, de autoria do vereador Bruno Leite, dispõe sobre a denominação da Rua 3 do Jardim Montana, Residência, Montemor, São Paulo e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto número 64 com a palavra o vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, quanta satisfação e alegria numa noite dessa, a gente poder ter o privilégio de dar honra, né, a essas pessoas que tanto contribuíram com o nosso município. Então, eu venho por meio dessa propositura homenagear o senhor Renato Pinto de Almeida, cidadão montemorense, né, que contribuiu muito com o nosso município. Renato Pinto de Almeida, carinhosamente conhecido como Renato da Padaria, foi muito mais que um comerciante local. Nasceu e cresceu em Montemor, mais precisamente no bairro Santa Cruz. Desde a infância, demonstrou uma capacidade intelectual notável, especialmente em matemática, o que levou a seguir uma carreira acadêmica na área. Sua graduação na área e seu tempo como professor de matemática não apenas evidenciaram sua aptidão, mas também sua paixão pelo conhecimento e pelo desenvolvimento intelectual de seus alunos. No entanto, o compromisso de Renato com a qualidade da educação era insuperável diante das adversidades encontradas nas salas de aulas das escolas municipais. Sua integridade e ética profissional o levaram a tomar uma decisão corajosa, deixar o ensino e se dedicar-se ao negócio familiar. A padaria herdada de seus pais. Essa mudança de carreira não foi apenas uma transição profissional, mas uma demonstração do compromisso de Renato com os valores que ele defendia: trabalho árduo, integridade
e excelência. Ao optar-se por se dedicar-se à fabricação e o comércio de pães, Renato continua a servir uma comunidade de maneira diferente, mas igualmente valiosa. Sua padaria não era apenas um local de negócios, mas também um ponto de encontro onde os moradores podiam compartilhar histórias, ideias e experiências. Renato da padaria tornou-se uma figura querida e respeitada por todos nós que o conheciam, deixando um legado de integridade, trabalho árduo, amor pela nossa cidade, fé e dedicação. Ao nomear uma rua com o nome de Renato Pinto de Almeida, não estamos apenas reconhecendo as suas atribuições e qualidades, mas também inspirando gerações futuras que valorizam a educação, o comprometimento comunitário e a integridade pessoal. A rua que levará o seu nome será um lembrete duradouro do impacto positivo que um indivíduo, por ter sua comunidade servida como uma fonte de inspiração para todos os que nela ali passarem. Então, portanto, essa é uma homenagem da Casa Legislativa, através do gabinete do Bruno Leite, ao nome de rua do senhor Renato Pinto de Almeida, o nosso querido Renato da padaria. Um pouco das imagens aí também, senhor presidente. Acho que o presidente não lembra. Lembra da padaria próxima ao supermercado Lucas, hoje Mercado Sevan. Me lembro que eu passava ali logo cedo e vi o Renato sozinho trabalhando, atendendo na padaria, e todo mundo passava ali para adquirir os seus pães para o café da manhã. Renato, uma pessoa de uma inteligência fora do comum, tive o privilégio de o conhecê-lo. Minha mãe trabalhou na residência do Renato, da Cleusa, que não pôde estar presente por outros motivos hoje, mas está nos assistindo. A toda a família do seu Renato, dona Cleusa, os sobrinhos aqui presentes, Diogo, que não era só um sobrinho, né? Tenho certeza que o Renato também era como se fosse um pai para você, a Michelle, o Ricardo, a Laura, que não pôde estar presente, a Bianca, a todos os sobrinhos. O Renato deixou um grande legado, né, para a nossa cidade. E um homem muito intelectual, o vereador Beto. O senhor conheceu, muito inteligente, né? E todas as vezes que eu frequentei a casa da Cleusa, do Renato, do seu Elias, sempre muito bem recebido, não só eu e minha família. E sempre gostava de bater papo com ele, não só assunto de escola, de educação, mas também de política, né, Diogo? Então, deixou uma grande história. Um homem que contribuiu com o nosso município, né? E eu não posso também deixar de não homenageá-lo a essas pessoas que marcaram história na nossa querida Montemor. A todos os familiares do Renato, sintam-se homenageados, né? Vocês tiveram o privilégio de conviver com um homem íntegro, de caráter ilibado e muito querido por todos nós. Tenho certeza que ele está muito feliz com esta homenagem. A esposa também, que foi um pilar muito importante para o Renato, sobrinhos, a toda a família, vocês têm o meu respeito. Tenho certeza que não só a família está feliz, minha mãe, como trabalhou na residência, também está muito feliz agora com isso. Então, presidente, obrigado. Então, um pouco das imagens aí do seu Renato. Né, Val? O Val também conheceu. Uma pessoa muito bacana, do bem, muito humilde e com uma inteligência fora do comum. Tá bom? Estou feliz com esse projeto e conto com a participação de todos os pares. Muito obrigado a todos os familiares e obrigado pelo apoio nessa propositura. Obrigado.
Com a palavra, o novo vereador Beto Cavalho.
Bruno, mais uma vez, parabéns, né? Já conversamos antes, já parabenizei. O senhor fez 3 proposituras que eu acho que merecidíssima, né? Primeira casa que nós moramos aqui na cidade, né? Primeiro nós viemos para a zona rural, depois viemos para a cidade, era do seu Ataíde, irmão do Renato. Então nós passávamos ali todo dia buscar o pãozinho na padaria dele lá, e me vem lembranças boas, sabe? Bem moleque, com 7, 8 anos de idade, e eu passava ali, eu via o seu Renato, eu via o Eudo, eu via a mãe do Aldo Sprocha fazendo o crochêzinho dela na esquina, o seu Chiquinho vendendo doce com o carrinho ali um pouco mais para frente. Então, assim, aquilo fez parte da minha infância, e eu tenho certeza que não há aquele aqui do centro, um pouco mais antigo, que não conheça quem é o Renato da padaria. Né? Então, a família, em nome do Diogo, a última vez que eu conversei e tive a oportunidade de conversar com o Renato foi justamente no casamento do Diogo. E ali ele me falou, quando seu pai vir para cá, passa lá em casa para a gente bater um papo. Felizmente não tivemos tempo, né? Quando meu pai veio, o Renato já não estava mais entre nós. Mas sinto-se todos abraçados e mais uma vez parabéns, viu, Bruno?
Mais algum vereador querer discutir? Não havendo se discutir, coloco em votação o projeto de lei de número 64. Votação encerrada, aguardando os resultados. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, emenda modificativa número 4 de 2024, de autoria do vereador Bruno Leite. Emenda modificativa ao projeto de lei número 64 de 2024.
Coloco em discussão com a palavra a nova vereadora Valda Farmácia.
Novamente, senhor presidente, essa emenda modificativa é só para colocar no projeto, antes do Jardim Montana Residência, o loteamento.
Tá ok. Não havendo discutir, coloco em votação emenda modificativa número 4. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo o corte do dia, moção número 13 de 2024, de autoria do vereador Nelson Almeida. Moção de apelo ao governo do Estado de São Paulo para que o mesmo intervenha junto à Artesp para que a concessionária Rodovias do Tietê finalize as obras da rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença SP-101 de duplicação e nos entroncamentos com a rodovia Cônico Siriaco, Escaranelo, Pires, acesso à cidade de Montemor e rodovia Antônio Rossi, acesso à cidade de Elias Fausto.
Coloque em discussão a moção. Com a palavra o novo vereador Nelson Almeida.
Boa noite, pessoal. Essa moção é um apelo para o governo do Estado aí, a rodovia do Tietê, finaliza as obras da SP-101. Como vocês sabem, faz tempo aí que as obras estão paradas, o viaduto aí do Jardim Progresso está parado, o viaduto ali do trevo de Elias Falso está parado. E nos últimos dias aí teve um acidente com vítima fatal naquele local. Então a gente pede aí ao governo, intervém a Artesp junto com a rodovia Tietê, que continue as obras aí nas rodovias que liga aí Montemor a Capivari. A moção, nos termos do artigo 148, a linha, o requerimento interno, o vereador Nelson Almeida apresenta moção de apelo, moção ao governo do Estado de São Paulo, para que os mesmos intervenham junto à Artesp para a concessionária rodovia do Tietê finalize as obras na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, duplicação nos entroncamentos com o Cônico Siríaco, Escaramelo Pires, a cidade de Montemor e rodovia Antônio Rossi, acessa a Elias Fausto. Devido à paralisação das obras de duplicação da rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, e a falta de conclusão da alça de acesso à cidade, a população da região tem enfrentado diversos transtornos, resultando até
mesmo na perda de vidas. Um exemplo disso foi o acidente ocorrido em 16 de maio, que resultou em duas vítimas fatais. O incidente envolveu um automóvel e duas carretas, causando grave consequência e bloqueio total da alça da pista leste para a rodovia Antônio Rossi, acesso à cidade de Elias Falso. Portanto, solicitamos que, aprovada a presente moção e apelo, a mesma seja encaminhada com urgência ao Governo do Estado, ao Presidente da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Superintendente da Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a concessionária Rodovia Tietê, para que medidas corretivas sejam tomadas e as obras sejam concluídas na Rodovia Jornalista Francisco de Aguirre Proença, SP-101. O mais breve possível. É assim, pessoal, quanto com o voto de cada vereador, aí, que essa moção seja aprovada aí, para a gente ver se a gente tem algum resultado aí sobre a duplicação e a finalização dos viadutos aí, que tanto necessita aí nossa rodovia.
Com a palavra, o novo vereador Beto Cavalho.
Ô, Nelson, nós discutimos bastante essa pauta já, inclusive fomos em São Paulo, acho que mais vereadores comigo aqui, junto com o deputado federal. E lá, na época, a Artesp nos falou, inclusive tivemos, né, um tempo meio quente lá com a Artesp, falou que estava em recuperação judicial a concessionária. Mas é uma vergonha, está em recuperação judicial, mas não deixa de recolher o pedágio, o valor do pedágio. Então, quem mora no Bacatão, se choveu, não tem estrada, porque a estrada não faz tempo aqui mesmo. Então, não tem estrada, tem que pagar pedágio. Corre o risco de vida. Há quantos anos já não se paga pedágio em Monte Mor? O senhor sabe, mais ou menos, ou não? Desde 2008 que se paga pedágio em Monte Mor. Ou seja, 16 anos pagando pedágio, não consegue terminar a duplicação até o trevo de Elias Falso. É uma vergonha. E falo mais ainda, a rodovia do Estado, sim, mas a fiscalização também é nossa, da Prefeitura. Temos secretário para isso aqui em Monte Mor. Então tem que ser firme, sim, e espero, presidente, que assim que é aprovada aqui essa moção, encaminhe ao meu gabinete também, para eu poder cobrar os deputados que pedem tanto apoio para nós na hora que eles precisam aqui em Monte Mor. Tá bom? Muito obrigado.
Com a palavra, o novo vereador Bruno Leite.
Parabéns, vereador Nelson Almeida, pela moção. Vejam só, senhores, o quanto é difícil a questão da rodovia SP-101. Uma rodovia em que desceu esse pedágio goela abaixo da população, conforme diz o vereador Beto, 2008 foi instituído o pedágio de Monte Mor, e você não vê melhoria significativa nenhuma nessa rodovia. Por diversas vezes esse vereador aqui já esteve na rodovia do Tietê, já emitimos diversos requerimentos cobrando, inclusive aquela obra que está parada no trevo que liga o Jardim Progresso à Vicinal, que liga a cidade de Indaiatuba. Vejam só, aquele projeto parado até hoje. Nós entramos em contato com a rodovia disse que estava em recuperação judicial, que ia retomar as obras no segundo trimestre agora do ano de 2024. Começou a mexer ali um pouquinho, já parou. Tem uma tubulação da Sabesp também que passa sobre ali. Então, é muito difícil. As passarelas são colocadas em lugares que, ao nosso ver e ao ver da população, são inúteis. Inclusive, o vereador Alexandre aqui fez um manifesto próximo à passarela que será instalada. Fica mais próximo do Jardim Paulista do que no bairro Bela Vista. Então, uma passarela, ao nosso ver e ao ver da população, inútil. E ao ver da concessionária, uma passarela ali estudada, criteriosa pelos seus engenheiros. Então, é muito difícil o nosso papel ali de cobrança. A gente cobra, o Estado se manifesta em alguma coisa, algum requisito, e cobra também a Artesp, mas nós ficamos de mãos atadas, porque, na verdade, vereador, vamos ser sinceros aqui, a Artesp faz o que ela bem entender. O que ela bem entender. Você acha que se passasse por nós tal aprovação, nós iríamos aprovar uma passarela no Jardim Paulista, denominada no Parque Bela Vista? Obviamente que não, mas não passa por aprovação nossa. Nós estamos cobrando quem, de fato, é responsável por aquilo. O município tem a sua parcela de responsabilidade, sim, secretário, prefeito, e nós temos que cobrar a Artesp. Procurar os nossos deputados que nós apoiamos,
deputados esses que obtiveram voto no município de Montemor têm que ter compromisso com a nossa gente, têm que ter compromisso com a nossa cidade. Então, cobrem os seus deputados para que eles tenham força e nos ajude a manifestar o nosso, a nossa aceitação, né, dessas obras pela concessionária Rodovia do Tietê, não só na passarela, mas nos trevos. Você vê hoje, quando chega perto do próprio Rosolém, bairro Rosolém, para, a IBM para, na parte da manhã, 7 horas da manhã, né, vereador Beto? Nós já cobramos, estivemos em São Paulo reunidos com o deputado. Olha só como é difícil. Esteve eu, vereador Beto, reunido com o deputado Rogério Nogueira, entre outros deputados, Carlos Sampaio, entre outras lideranças da região metropolitana de Campinas, cobrando para que as obras da rodovia SP-101 fossem no período da noite, vereador Fio, como é na Anhanguera e como é na rodovia dos Bandeirantes. E por questão de custo, segundo eles, não era possível realizar tal obras em período noturno por conta do custo. Enquanto isso, o oferecido serviço pela concessionária é esse: travamento de rodovia, congestionamento próximo à IBM, próximo ao Rosolém, e a população de Montemor pagando um pedágio dentro da cidade. Lamentável isso. Isso só é permitido porque alguns governantes permitiram isso. Deputados, governadores, e na época, quem era prefeito, quem era secretário, não lutou para deixar o povo à mercê dessa rodovia, que, ao meu ver, presta um serviço péssimo, péssimo ao município de Montemor e todas as cidades que banham pela rodovia do Tietê, concessionária, detentora aí dos direitos da SP-101.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Paranhos.
Senhor presidente, rapidamente. Nelson Almeida, parabéns pela moção. A todos que estão aqui presentes. Essa é mais uma daquelas chovendo molhado. Não é nosso esse BO, não é a gente que consegue resolver, mas a gente faz a nossa parte. Nós estamos no final de mandato e, se precisar fazer mais umas 3, 4 moções de temas distintos da rodovia, nós temos que fazer. O caso do Moreira é o clássico. Os caras permitiram uma duplicação aonde quem mora no Jardim Moreira não consegue ter acesso, colocando em risco quem transita e quem entra naquele bairro. Então, nós não somos o pai dessa criança, mas nós vamos cobrar até o final. Inclusive, aí temos aqui o Diogo, empresário. Eu imagino como encareceu o trabalho de entregas de bebida devido aos retornos que nós não temos. O retorno do Jardim São Domingos é um desastre, né? Os caras não conseguiram fazer uma alça que faça com que você retorne rapidamente. Você tem que passar em frente ao terminal, tendo um transtorno gigantesco. Pedágio, imagine o Diogo ali com seus funcionários para fazer uma entrega no Bacatão. O preço encarece tudo. Então, esse é o retrato de uma rodovia que não veio para beneficiar nós. Veio para beneficiar quem usa a rodovia e vai embora. Quem passa para Capivari, Elias Fausto, Piracicaba, fica uma maravilha, né? Transita em alta velocidade e vai embora. Mas o local, quem mora aqui, sem marginal, é um problema. Então, nós vamos continuar fazendo essas moções, mesmo já falando que nós não somos otimistas com os resultados, mas nós vamos fazer o nosso papel. Então, parabéns, Nelson, com certeza a gente vai aprovar.
Obrigado, vereador Paranhos. Não havendo mais discutir, coloco em votação a moção de número 13. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Não havendo mais nada que se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 19h55. Convoco os senhores vereadores para a 19ª sessão ordinária, que será realizada no dia 10/6, às 17h30. Boa noite a todos.